Estamos de volta, 14 minutos para o meio-dia já. Já estamos aí nos últimos minutos do programa e antes do intervalo comercial eu coloquei na mesa aqui se essa volta vai ser melhor ou pior agora engasguei tudo. Se é melhor ou pior para o professor no sentido de conectar o aluno em sala de aula. Ele chega eufórico, né? Esse primeiro mês aí, tanto o adolescente quanto o adulto, a gente chega querendo falar tudo das férias. Uhum. O que fazerem?
Eles voltam extremamente motivados, na verdade, já com saudades. Eles não pararam de se, os colegas não pararam de se comunicar nesse período de férias. A tecnologia, com certeza, vai
não
ser...
Não deixou, né?
Não deixou. E, pelo contrário, eles querem mostrar as fotos, onde foram, interagir. Acho que nós temos é que acolhê-los e fazer o ambiente escolar, independente de escola pública ou privada, um ambiente acolhedor onde eles possam sentir prazer em estar.
Uhum.
Onde eles possam...
E dividir não só com o colega, também com o professor, fazer aquela interatividade.
Isso é, utilizar
que utilizar, né?
O que eles fizeram nas férias como instrumento de onde é que tu foste, como é que era o clima lá, o que, uhum, que tinha... Traz... Projeta aqui as fotos para nós, partilhar, gerar a interação e a troca. Porque, inclusive, numa viagem, numa visita, eles
aprende,
têm contribuições,
ótimo,
e aprendem. E se nós fizermos da tecnologia um instrumento que aproxima, uhum, e que traz informação de forma saudável, é tudo que nós queremos. Então, ela vem com tudo mesmo na volta às aulas.
E querendo ou não, ensino à distância ou não, presencial ou não, ali a entidade, a instituição, escola, ainda é um dos grandes pontos de interatividade entre as pessoas, né? Isso que é importante também.
É, eu penso que se tirarem a escola,
bom, o mundo acaba,
ou a instituição,
né,
de modo geral, eu creio que o caos será instaurado socialmente, né?
Quantos de nós ainda não temos amigos lá da nossa época de escola? Então,
nossa,
é um grande local de fazermos vínculos e amizades sólidas e verdadeiras.
E ter
aí
saúde mental, inclusive, né?
Cabe a instituição proporcionar isso também.
É verdade.
O volta às aulas sempre é aquele abraço, rever os colegas, porque eles estão mais conectados com os colegas, mas não presencialmente, uhum, né? Então, é aquele abraço, acolhida. Os profs fazem normalmente algumas dinâmicas para... Tem o aluno novo, tem aquele que não conhece ninguém, então
tem
tudo
novo,
isso,
sempre,
né?
Tem os alunos novos.
A gente tem que ter essa integração com todos.
Eu não sei como é que era na época de vocês, porque acho que só na minha da Salete, a Ana e a Alexandra são de outra geração, né?
Mas a Mari
tá
no meio inteiro.
Nas férias a gente mandava o quê? Um e-mail, talvez?
Nem tinha naquela época.
Não, também já era, né, Salete? Não somos tão assim. Mas, sei lá, ligava, né? Porque hoje em dia também
ligação. Era o telefone.
Sim, ficava horas no telefone.
E aí, na volta às aulas, ficava mais euforia ainda. Só que agora, nas férias, eles mandam foto, eles mantêm o WhatsApp, e aí essa interação...
Nossos alunos da graduação, agora durante as férias, bateu uma saudade da faculdade, a gente tem o WhatsApp da faculdade, e
o WhatsApp da faculdade também.
Também temos.
Quantos grupos,
pra atender, né, com... satisfação dos alunos, enfim, né? De acordo com a rotina deles, o WhatsApp convém mais. E eles mais chamam no WhatsApp do que procuram a ligação, né? Pra tirar as dúvidas de volta às aulas. E durante também as férias, eles descansaram, então eles coletam muitos dados já. Porque eles já estão com uma outra visão, né? De aprendizagem, eles vão construindo. E quando eles voltam, eles começam a colaborar com os professores e compartilhar esses dados, uhum, para a escrita dos artigos que são feitos durante o ano.
Agora também haja grupo de WhatsApp para participar.
É o que eu ia comentar, né? O mundo digital, ele acaba criando, dependendo do estilo e da... Cada um tem um jeito de ser, um temperamento, né? Eu fico meio atormentada com esse monte de grupos.
Eu também.
E aí, assim, ó, é o que o Augusto Cury fala, que daí tu fica com um monte de... milhões de ideias na cabeça, e isso gera um pouco de cansaço.
A
depois
síndrome
a Mari,
do pensamento acelerado.
E a bolinha verde ali sempre acesa, aquilo me dá um nervoso.
E daí, assim, ó... Mas penso que essa volta às aulas, com todas essas novidades e tal, e que tem que ter esse acolhimento, independente do nível que se está dando aula, ou que está junto, é uma oportunidade para o professor também depois colocar, assim, que sim, que todos esses espaços que... visitar ou não, são oportunidades de crescimento e conhecimento. Quais são os riscos que existem nisso também? Uhum, e que desafios a gente pode estar usando e utilizando com esses meios que eles trazem, né?
Sem dúvida.
Eu creio que tanto pais como educadores e adultos de um modo geral, o que mais eles querem é a nossa companhia para interagir com esses sonhos e desejos que eles, na percepção deles, estão vendo. Uhum. E aí é que a gente vai podendo filtrar. Ah, que legal, isso aqui tu gostou mesmo, aquela coisa toda que a gente vai dando umas dicas, umas sugestões e vai questionando eles, né?
Tanto é isso que eu vou sair um pouquinho do assunto agora sobre os dispositivos móveis, que a entidade escola tem sido uma aliada forte ao jornalismo mundial. Porque numa época em que a fake news conseguiu transformar o mundo, a gente sabe, cada dia aparecem novidades, escândalos nos Estados Unidos, agências manipulando por trás, que a gente sabe que há, enfim, no Brasil também não é diferente, a fake news atrapalha muito a vida de qualquer ser humano, né? Principalmente a dos profissionais de comunicação. E nesse sentido, a escola também... Creio eu que vocês peguem esse gancho em sala de aula, né, Alexandra, para falar sobre o que compartilhar e como compartilhar, né, Ali?
Uhum. Tem que ter por isso que a gente já trabalha com a tecnologia, porque tem que ter uma...
Por favor, nos ajudem. Gente, a fake news está demais.
Eles têm que ter essa conscientização e poder identificar e não sair compartilhando qualquer coisa, né? Porque isso acaba virando uma viralização, né? Ele acaba minando muito quando tu veja.
Já
então, para o aluno ter essa visão crítica e poder identificar, pesquisar a fonte de onde veio, não sair compartilhando. Então, a gente tem algumas...
Aí o pai já compartilha, a tia já compartilha.
Na verdade, é uma espécie da famosa fofoca, né? Ou da fala.
Que na nossa época era um falando para o outro, agora
um
falando
para o outro. Só que com a tecnologia, aquilo é tão rápido... Que aí, às vezes, o adulto, o pai, a mãe perde o controle daquilo, né?
Meninas, eu tenho 7 minutos para encerrar o programa e eu queria uma palavrinha final de cada uma, direcionada agora aos pais, né? Quem está ouvindo agora, porque tem muitos pais que são contra porque são contra, né? Não tem que usar telefone em sala de aula, mas não é o uso do telefone em sala de aula. Então, a gente trouxe esse assunto à tona. Durante o ano a gente até vai voltar a falar, porque são várias vertentes, né, no que diz respeito a dispositivos móveis e a pedagogia como um todo, mas o que dá para a gente concluir aqui perante essas profissionais que estão aqui hoje, a Salete, a Maristela, a Alexandra e a Ana, é que o smartphone cada vez mais dentro da instituição escola é mais útil impossível, né? Começar contigo de novo, Alexandra.
Tudo tem que ser dosado na vida, né? Então, tanto em casa quanto na escola, tem que ter um propósito ou... Ah, tá em casa, vai jogar, certo? Tem um limite, tem um horário por dia, tem que ter esse monitoramento. Na escola, a mesma coisa, com planejamento aliado ao pedagógico, é uma ferramenta muito bem-vinda.
Salete.
Bom, gratidão pelo convite, por estar aqui com as colegas. E o que eu posso dizer para as famílias é que estar aberto à tecnologia não significa aceitar tudo. E que a gente, como adulto e como pais, que amamos eles, né, estar junto e fazer todo esse filtro, refletir junto, conscientizar e, principalmente, ter esse horário de interação para que não afete... de forma tão drástica como a gente tem observado e como a televisão, como você colocou, acaba reforçando isso, onde as pessoas entram dentro de casa e não se falam e usam o recurso tecnológico como forma de comunicação. Ele é um recurso. A melhor comunicação é o olho no olho.
Ainda, né?
Ainda, graças
a
Deus.
E que não se perca isso, por favor. Que esse equilíbrio continue ainda sendo o nosso alvo da humanidade, porque o dia que acabar isso, me enterrem, verdade, né, Maristela?
Verdade. Eu, como diretora de escola, quero deixar um recado bem especial a todos os pais e vou ser porta-voz, eu diria que de todas as direções. Que os pais sejam parceiros das instituições de ensino das suas escolas. Na realidade, todo o processo educativo, ele não se faz somente na escola ou somente na família. É uma grande parceria. Então, que os pais fiquem atentos. Que instituição de ensino eu estou escolhendo? É possível que eu participe, que eu acompanhe, que eu tenha acesso às informações, que eu consiga me inteirar do que está acontecendo com meu filho. Meu filho é visto, a escola sabe quem é quem ou ele é só mais um número. Então, que os pais também façam a sua parte. O meu recado é de que a tecnologia, ela é favorável, ela pode ser utilizada sim pedagogicamente, com uma avaliação crítica, como um instrumento de aprendizado e, inclusive, de uma formação de um ser humano melhor. E na Caminho do Saber a gente procura equilibrar muito isso. A proposta do Augusto Cury, que a Salete mencionou, a Escola da Inteligência, é isso. Seres humanos do bem, pessoas com postura crítica, onde o aluno também vai aceitar a participação do pai. Então, o meu recado para os pais é isso. Não tenham receio da tecnologia, mas sejam críticos, sejam parceiros das escolas, estejam presentes e sempre se remetam à escola. Tu falavas das fake news. Fiquem atentos também aos grupos de pais. Nem sempre a opinião de um pai é procedente. Às vezes são coisas pessoais que o pai coloca e o outro pega para si. A melhor coisa é o olho no olho, é a aproximação.
Ela bate na sala da Maricela. Perfeito. E pergunta se quer conversar,
exatamente,
né?
Exatamente, a
tem
aproximação,
assim,
a parceria.
Instigar a curiosidade e também a curiosidade do pai e da mãe.
A família, isso aí.
E clarear as
coisas.
Tem que estar presente na escola, né? Se ele acha que o smartphone não é legal, o filho chegou em casa hoje, a gente usou o smartphone para aulas. Aí o pai pode até tomar um susto. Vá lá na escola e vê o que está acontecendo. É melhor
se ele pode, ele pode instigar e perguntar, como a Maricela disse, é que a gente tem diversos tipos de pais e professores, sem né? Dúvida. Aquele que é detetive, aquele que é juiz, aquele que pressiona.
Aquele que é o dono da verdade.
É, o dono da verdade. Até agora, na volta às aulas, é muito visível, assim. Tem uns que a criança chega, o grupo chega e eles já dizem, pode ir sossegando, porque se anda. Depende do perfil de cada professor, né?
É verdade.
Ana, agradecer mais uma vez a oportunidade, então, e desejar que a gente esteja sempre abertos, acreditando, né, caminhando lado a lado, que a gente não esqueça o mais importante, que é a relação de criatura para criatura, né, esse olhar, esse carinho, o amor pelos nossos alunos, que assim a gente vai alcançar o nosso objetivo caminhando de mãos dadas.
É verdade, tem aqui uma conectividade, eu como jornalista, vocês como educadoras, a gente está formatando aí essas crianças para serem cidadãos de verdade, né? Cidadãos críticos, cidadãos que amam, cidadãos que odeiam, cidadãos que sejam, acima de tudo, tenham ainda a sua sensibilidade aflorada, né? Porque sem a sensibilidade não tem o porquê da gente estar aqui. Então, por mais tecnologia que a gente tenha, não sei, a gente ainda precisa sentir o que a nossa alma nos fala. E nisso a gente aprende desde lá de criancinha.
E é na interação com o outro que a gente se educa emocionalmente, né? Os sentimentos.
Sem dúvida.
O aparelho ajuda, mas é só na interação.
Meninas, foi um prazer conversar com vocês hoje.
Igualmente.
Foi bem produtivo o nosso debate aqui em relação a este segmento tão importante que é... Resumindo, tudo que a gente falou hoje é educação, né? Tudo é voltado à educação hoje.
Nossa,
se tu tem alguém,
um papel
se tu tem alguém na rua que discute, que é grosso, se tu tem alguém no teu trabalho que não respeita, se tu tem alguém racista, se tu tem alguém homofóbico, se tem alguém, tudo isso é voltado à educação. Ele não aprendeu que pode ser diferente, né?
E o professor, assim como a família, o professor, porque se formou para isso, ele é exemplo em tudo, né? Com certeza. Ele não pode esquecer disso.
É verdade. Professores, cabeças erguidas.
Isso aí.
Os professores são tudo na vida de qualquer pessoa. Se eu sei ler e escrever, eu devo a um professor, né? Uhum. Não é nem a minha mãe, nem meu pai. Nesse sentido, eles me deram ensinamentos de, digamos assim, cidadania, para não falar educação de novo, né? Porque hoje o papel meio que se inverteu, né? A pessoa, principalmente na classe alta, uhum. em que paga-se para estudar, então, opa, tô pagando, então, o meu filho tem que sair um exemplo. Às vezes não é tão fácil assim, né?
Daí a importância dos valores humanos.
Valores né? humanos, bendito, Maristela. Muito obrigada, um bom ano a todo mundo, a todas vocês que estiveram aqui.
Obrigada.
Com certeza voltaremos a falar sobre assuntos intrigantes como esse. O nosso assunto hoje foi sobre os dispositivos móveis nas escolas, principalmente nesse retorno das aulas, né? Conosco aqui a psicopedagoga Salete Anderle, a diretora-presidente da Rede de Ensino Caminho do Saber, Maristela Tomasi Chiapin, a vice-diretora de Tecnologia Educacional, Alexandra Valença Colvara, e a pedagoga da Faculdade Ideal, Ana Cláudia?
Reis.
Muito bem, Ana Cláudia Reis, muito obrigada a todos vocês, obrigada ao nosso ouvinte. Vem chegando aí no ponto, reciclando, ou melhor, né, repassando a vocês o que foi notícia em toda esta manhã, desde cedinho aqui na nossa programação da tua Rádio São Francisco. Meio-dia e um minuto, muito boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.